Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Veto do governo à dosimetria gera reação no Senado. Violência digital contra mulheres leva Congresso a propor política nacional. Projeto reconhece a atuação de protetores de animais como serviço de utilidade pública. Boa noite. O veto do presidente Lula ao chamado PL da dosimetria, que previa a redução das penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023, provocou reação imediata no Senado. Enquanto a oposição protocolou um projeto de anistia, o líder do governo defendeu a manutenção do veto. As informações com o repórter Alexandre Campos.
Assim que o veto foi anunciado, o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, protocolou um projeto que prevê a anistia de todos os condenados pelo Supremo Tribunal Federal por motivação política ou eleitoral. Mesmo sendo relator do PL da dosimetria, Esperidião Amin afirmou que a redução das penas não seria mesmo a resposta adequada ao que aconteceu há 3 anos. Para ele, além de os ataques daquele dia terem acontecido por omissão do poder público, o inquérito em andamento no STF é ilegal em si e apresenta outras nulidades, como incompetência de foro e suspeição de ministros.
Por tudo isso, eu apresento este projeto de lei de anistia como sendo uma proposta para harmonia, para pacificação do Brasil e o ofereço também para que o Congresso delibere.
Ao participar no Palácio do Planalto da cerimônia que lembrou o 8 de janeiro de 2023 e na qual foi anunciado o veto integral ao PL da dosimetria, o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, defendeu a decisão do presidente Lula e lembrou que agora caberá ao Congresso Nacional avaliar a medida.
É natural todos que defenderam o projeto, que apresentaram, que o sustentam. Vai ser natural que nossa parte também mobilizar para que o veto seja mantido.
Um veto presidencial só é derrubado com os votos de ao menos 257 deputados federais e 41 senadores contrários à decisão do Executivo.
Os prédios dos três poderes em Brasília foram alvo de ataques no dia 8 de janeiro de 2023, um domingo. Desde então, ao longo dos últimos 3 anos, o Congresso Nacional instalou uma CPMI para apurar os fatos e analisou propostas relacionadas às penas dos condenados, como o chamado PL da dosimetria, vetado pelo presidente Lula nesta quinta-feira. As informações com Rodrigo Rezende.
Em 8 de janeiro de 2023, centenas de pessoas promoveram ataques aos prédios dos três poderes em Brasília. Desde então, o Congresso Nacional debateu o episódio por diversas vezes, seja nas comissões, nos discursos em plenário ou em uma comissão parlamentar mista de inquérito. A CPMI terminou com o indiciamento de 61 pessoas. A relatora foi a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, que afirmou que o colegiado foi um dos mais importantes da história.
A CPMI, que agora se encerra sem dúvida, é uma das mais importantes da história do Congresso Nacional, porque concerne, em última análise, a nossa própria existência como Estado democrático de direito.
Também foram vários os debates nos últimos 3 anos sobre as penas aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal aos participantes dos ataques aos poderes, bem como aos possíveis mandantes e organizadores do evento. O senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, foi o relator do chamado PL da dosimetria, aprovado pelo Congresso Nacional em 2025, e que tratou da diminuição de penas de envolvidos no 8 de janeiro.
Este passo é um passo para a paz, e a paz nos obriga a coexistir os diferentes.
A TV Senado produziu um documentário sobre o 8 de janeiro de 2023. O título é Democracia para Sempre e a obra está disponível no canal da TV Senado no YouTube.
Devido à invasão de 8 de janeiro de 2023, o Senado realizou reparos, reformas e restaurações em instalações, móveis e equipamentos danificados. Também houve reforço na segurança e na infraestrutura tecnológica. O gasto total para restabelecer o complexo arquitetônico da Casa Legislativa foi de R$ 2,3 milhões. E a presidência da República vetou integralmente o projeto que padronizava em todo o país a idade limite para concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Agora, caberá ao Congresso Nacional decidir se mantém ou não a decisão do Executivo. O texto previa a idade máxima de 35 anos para candidatos em geral e de 40 anos para os cargos de oficiais médicos e de outras áreas da saúde ou especializações. Na mensagem de veto, o governo argumenta que a proposta é inconstitucional por ferir a autonomia dos estados e contrária ao interesse público ao comprometer a gestão dos efetivos estaduais. Para derrubar um veto presidencial, são necessários os votos de pelo menos 257 deputados e 41 senadores em sessão do Congresso Nacional. Relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, lamentou a decisão.
Vamos trabalhar dentro do Senado e da Câmara para, quando tiver a próxima sessão congressual, nós derrubarmos o veto do presidente para que essa lei, que vai beneficiar concurseiros da Polícia Militar e do Bombeiros de todo o Brasil, vai beneficiar e vai, inclusive, economizar recursos públicos e valorizar aqueles que passarem concursos públicos.
Quase 9 milhões de brasileiras foram vítimas de violência digital em 2025. O tema deve mobilizar os parlamentares em 2026. O líder do governo no Congresso apresentou recentemente uma proposta que cria uma política nacional para combater o ódio contra as mulheres na internet. Os detalhes com Raíssa Abreu.
O senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, que é líder do governo no Congresso, acaba de apresentar um projeto de lei que institui a Política Nacional de Combate ao Discurso de Ódio contra Mulheres na Internet.
Nós temos que coibir, através de medidas legais, o machismo estrutural que tem na sociedade brasileira. Razão pela qual mobiliza muitos dos casos de covardia e feminicídio que temos visto. O machismo tem que ser combatido no dia a dia por nós, nos nossos atos e gestos, mas, sobretudo, a partir de instrumentos legais, para que nós possamos superar esta triste sequência de violência contra as mulheres.
A proposta obriga plataformas a reforçarem seus sistemas de segurança e a restringirem usuários que divulgarem conteúdo misógino. De acordo com o senador Randolph, a política será nomeada de Lei Ivone e Tainara contra a violência de gênero no ambiente digital, em homenagem a Ivone Dantas dos Santos, do Amapá, e Tainara Souza Santos, de São Paulo, duas das muitas vítimas recentes do feminicídio no Brasil. Também deverá ser analisado o projeto da senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, que estabelece penas mais graves para os crimes de intimidação sistemática ou cyberbullying, perseguição ou stalking, assédio e divulgação de conteúdo íntimo sem autorização, entre outros, quando as vítimas são mulheres. Na Câmara dos Deputados, o destaque sobre o tema será a proposta da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que atualiza a Lei Maria da Penha para esclarecer que as formas de violência contra a mulher definidas na lei também podem ser praticadas no ambiente virtual. O projeto foi aprovado em 2025 pela Comissão de Constituição e Justiça.
E chegou ao Senado o projeto que reconhece o trabalho dos protetores de animais como serviço de utilidade pública. Senadores destacaram a atuação desses voluntários no resgate de animais durante as enchentes no Rio Grande do Sul em 2024. A reportagem é de Lana Dias.
De acordo com o projeto, para ser considerada protetora, a pessoa ou entidade sem fins lucrativos deve exercer gratuitamente, por mais de 2 anos, as atividades de proteção, cuidado e resgate de animais em vulnerabilidade. A proposta também cria o Dia Nacional do Protetor de Animais, em 10 de agosto, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância desse agente para a saúde pública e a promoção dos direitos dos animais. Em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a atuação dos protetores de animais nas enchentes em seu estado, em 2024.
Os voluntários e as ONGs conseguiram resgatar e cuidar mais de 20 mil animais. Nas periferias da nossa cidade, a situação também é muito dura. Eles se reproduzem rápido. Muitas vezes acabam acolhidos por protetoras que não têm recurso nem para si mesmas, transformando suas casas em verdadeiros abrigos improvisados.
A proposta será encaminhada às comissões do Senado.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.